Olá, bem-vindo ao Criminal Player, o podcast de processo penal dos professores Aury Lopes Júnior e Alexandre Moraes da Rosa. O Criminal Player é um apoio da Emais Editora. No site www.emaiseditora.com.br você encontra material de qualidade e gratuito. Siga o Instagram @emaiseditora para ficar por dentro das novidades. Você pode seguir também o Instagram dos professores Aury Lopes Júnior, @AuryLopesJR, e Alexandre Moraes da Rosa, @AlexandreMoraesDaRosa, para ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo do processo penal.
Olá, meu amigo Aury Lopes Júnior, ouvinte do Criminal Player. Hoje nós vamos falar sobre uma coisa que está no momento, é muito controverso, principalmente pela ausência de conhecimento da matéria, que é o visual law, ou seja, uma área como do legal design, em que nós trabalhamos com, dentro daquela grande classificação da professora Margaret Hagan, da Universidade de Stanford, em que ele vai trabalhar essa grande questão vinculada ao desenho legal, né, o legal design, visual law, trabalhar com acesso à justiça e também com educação. E isso é muito legal quando a gente pode usar recursos visuais na educação e na prática jurídica. Tanto nós usamos de uma maneira analógica quadros, esquemas, estruturas, organogramas, sistemas e tudo isso que hoje é a grande pegada de uma lógica do visual law. Primeira questão, visual law não é enfeitar, não é penteadeira, não é salão de beleza, de petição, é muito pelo contrário, é uma lógica estruturada, baseada na experiência do usuário, pela qual nós buscamos melhorar o processo de comunicação e o processo de entendimento. As petições no Brasil, principalmente, são muito grandes, são ostensivas, com citações desnecessárias de dispositivos legais, jurisprudência, enfim, tornando o trabalho, como diz o meu amigo Pedro Mourão, lá do Ministério Público do Rio de Janeiro, aborrecente a nossa leitura, né? Nós estamos aburridos quando lemos, porque a petição demora muito para ir, para começar, parece a abertura de Games of Thrones, assim, que embora tenha um minuto e pouco, é muito demorado, vai se arrastando, e nós queremos saber aquilo que é importante, afinal de contas, no mundo de velocidade, o povo de lota aí, para aproveitar, nós precisamos alocar de maneira eficiente o nosso maior ativo, que é o tempo. Então, nesse sentido, na pretensão de focar a atenção, de obter atenção consciente, de melhorar o processo de comunicação e de entendimento, a experiência do usuário é muito importante. Nesse sentido, Bernardo Azevedo conduziu uma pesquisa recentemente com juízes federais, mostrando aquilo que eles mais gostam, desde QR codes, apresentações em bullets, apresentações em gráficos, infográficos e situações do gênero, com vídeos, etc., o que é uma questão que melhora a nossa experiência como profissionais de direito, como professores e também dos agentes da lei que vão assim realizar. Se não fosse isso, nós teríamos dificuldades em entender alguns que são contra, mas apresentam às vezes representações gráficas ou precisam nos seus livros e aulas mostrar representações como se isso não fosse importante. O que nós queremos agora é reconhecer que existem uma série de pessoas, e lá no site de bernardoazevedo.com você consegue 4 livros free, PDF, pode baixar, e também o livro da professora Margaret Hagan, que está no Instagram, que está lá, que você pode abrir. Ela é, hoje em dia, tem vários textos dela, vários vídeos no YouTube. No Brasil, o Alexandre Zavagler e a Ana Paula Routes foram os primeiros a trazer, lá da Vila, a empresa que, do Rio de Janeiro, que faz, de São Paulo, aliás, que faz esse trabalho de uma maneira muito legal. Vai lá no site da Vila. Tem aí empresas que fazem 3D, fazem reconstrução de casos, e que tudo isso pode ser útil. No Brasil, saiu recentemente esse livro novo do Visual Law, como os elementos visuais podem transformar o direito, pela Revista dos Tribunais, do Bernardo Azevedo de Souza e da Ingrid Barbosa Oliveira, prefaciado pelo Alexandre Zavagler. No meu laboratório da Univali, a gente tem trabalhado isso com a Bárbara Guaschi e com outros para melhorar a experiência do usuário. No meu livro, no Guia do Processo Penal Estratégico, eu mostro como isso é legal para fazer uma cadeia de custódia onde você demonstre a quebra da cadeia de custódia, em que você faça inferências entre a prova e a hipótese acusatória, a hipótese defensiva, ou seja, que se use de maneira inteligente, sem abuso da lógica do visual law, que é justamente melhorar essa representação gráfica. É claro que nós não podemos reduzir a formação dos alunos nessa exclusiva área. O que nós podemos demonstrar é que no mundo inteiro há uma, onde não há negacionistas, se adere àquelas perspectivas que possam melhorar a nossa experiência como usuário, melhorar a compreensão do caso por parte do juiz, e isso tem sido utilizado por mim, por exemplo, em alguns acórdons na turma recursal, onde eu faço parte, em que se promove uma explicação mais rápida, direta e clara do tocante aos requisitos, condições e resultados e inferências realizadas. Então, nós buscamos melhorar a motivação, evitar a confusão, a desambiguação e clarificar os processos dessa ordem. O Pedro Mourão tem um trabalho muito legal no Ministério Público do Rio de Janeiro, em que se transformou uma petição inicial de milhares de páginas de uma ação civil pública e um infográfico em que você pode construir. Ele é muito significativo e no guia do processo penal estratégico para mostrar, por exemplo, prisões ilegais e coisas do gênero. Foi um breve pitch. Se você tiver curiosidade, pode entrar em contato conosco, mas todo esse material de visual law da Universidade de Stanford está online e lá na coloque visual law e o Bernardo Azevedo, você encontra os links com quatro livros que você pode baixá-los de maneira gratuita. No meu guia tem mais material também, e lá no Legal Drive, que é o nosso outro podcast com o Bernardo Azevedo, tem um que nós fizemos recentemente sobre QR Codes em petições, dando algumas dicas, o que colocaram, o que não colocaram, o tamanho, enfim, é um novo mundo que se apresenta. Nós precisamos nos atualizar, porque o futuro já chegou. Práticas de experiência do usuário são fundamentais, principalmente quando queremos melhorar o nosso desempenho. O que você pensa disso tudo, Auri? Um abração.
Olá, amigas e amigos. Grande Alexandre Mais da Rosa, meu parceiro. Cara, realmente esse é um tema novo, pelo menos para mim, que estou chegando talvez até atrasado na discussão. Num primeiro momento ele assusta. Num segundo momento você percebe que, bom, é o que nós estamos buscando desde sempre. E num terceiro momento você vai buscar o equilíbrio do uso desse recurso. Então, assim, visual law é claro que é a utilização de recursos visuais, se fala muito em fluxogramas, em linhas do tempo, em esquemas gráficos. Para quê? Para facilitar a comunicação, melhorar a comunicação. A grande questão é você não cair num reducionismo, é você usar essas estratégias de recursos para comunicar melhor, certo? Sem cair num simplorismo total da matéria. O legal design, na verdade, é a aplicação das técnicas, ferramentas, metodologias, etc. e tal, e o visual law é uma das soluções que você pode utilizar a partir daí. Então, é uma relação mais ou menos de gênero e espécie, em linhas gerais. Agora, vamos para o que interessa. Onde é que eu entro nessa discussão? Eu fiquei muito preocupado quando comecei a ler sobre esses temas, porque me pareceu mais ou menos um ensinar direito em quadrinhos, um dar sentença em quadrinhos para facilitar a compreensão e um reducionismo da complexidade do direito, uma simplificação muito preocupante. Isso eu recuso. Por outro lado, se nós trabalharmos com estes recursos do legal design, enfim, como uma lógica estrutural, como o Alexandre falou, aonde você vai atingir aquilo que nós estamos todos buscando no direito, no processo, principalmente no processo, que é você tratar de temas complexos numa peça processual, num recurso, num memorial, com objetividade e clareza. Não é ser superficial e nem ser reducionista, mas objetividade, clareza e qualidade na comunicação para o teu destinatário final. E aí é importante você saber quem é o destinatário final, porque, inclusive, a utilização ou não desses recursos vai variar conforme o teu destinatário. Se você tem como destinatário um ministro, um desembargador que tem uma posição clássica, tradicional, ele pode, inclusive, se sentir ofendido por você fazer uma peça com vários recursos gráficos, E ele pode achar que você está fazendo pouco caso da capacidade de compreensão dele da questão complexa. Então pode ser um tiro no pé. Por outro lado, existem julgadores que são mais propensos a aceitar, inclusive com bons olhos. Então é importante você conhecer o tema, expor de forma clara, utilizar um apelo visual que pode ser útil, obviamente pode sim ser útil, é uma sociedade hiperacelerada, é uma sociedade que cada vez mais é forjada no visual, no apelo estético. Então, se você souber utilizar, você está muito bem situado. No ensino, por exemplo, você pode utilizar como recurso secundário, é claro, mas não pode virar ensinar direito em quadrinhos. Então, eu fico muito preocupado com o equilíbrio nisso, certo? Também sou contrário, por exemplo, a você fazer uma sentença em uma folha só com fluxograma, bem simplório, para facilitar a compreensão da parte. Não, a sentença destina a decidir um processo. São questões técnicas, o direito é uma coisa séria, e quem vai explicar aquilo para a parte é o advogado, certo? Agora, o Alexandre trouxe um exemplo que é interessante. Juizados especiais criminais, turma recursal de juizado. Se você for pensar, desde 1995, a Lei 9.099, ficou muito claro que os juizados são um espaço para resolução de questões de menor complexidade, menor gravidade e, inclusive, claramente colocado, menor complexidade probatória. Portanto, as partes, inclusive, podem, no cível, por exemplo, litigar num primeiro momento sem advogado, depois sim é necessário, mas eu acho que é viável sim, considerando a estrutura de administração da justiça que está sendo proposta no juizado, você fazer um apelo de simplificação e de visual law muito mais forte, certo? Para melhorar a comunicação direta com a parte. Concordo, acho que é uma saída, Alexandre. Acho que você tem razão. Claro que não estendo isso a questões criminais mais complexas e a processos penais. Mas vejam, você tem que comunicar bem, de forma clara e objetiva, e pode sim fazer visual law, sabendo fazer, sabendo a medida, sabendo o instrumento que você vai usar, com equilíbrio, pode ser muito interessante, certo? Agora, querem ver um exemplo típico? Essa estrutura de if, then, else, né, que é a base de algoritmos, né? Se, então, aquilo, se isso, aquilo, se não, tal de solução. Ou seja, você fazer, eventualmente, num caso, uma testagem de if, then, else, em termos de argumentos, com um apelo gráfico, pode ser interessante, mas eu volto a dizer, o equilíbrio vai depender da matéria, do tipo de recurso que você está usando e do destinatário desse recurso, o destinatário dessa peça. Vou dar um outro exemplo prático. Há muitos anos atrás, despachando com o então ministro Celso de Mello, eu sempre conto esse exemplo, hoje aposentado, um grande ministro, decano do Supremo, alguém com uma musculatura teórica acima de qualquer dúvida, mas eu fui despachar com o ministro e depois de várias vezes, vários despachos no Supremo, um dia ele, com aquela gentileza e educação que lhe era peculiar, me disse, professor Auri, memoriais para mim podem ser em duas páginas, inclusive em uma página. Porque eu estava fazendo memoriais de 10, 15 páginas, achando que estava fazendo uma grande coisa, né? Pegava um recurso de 70, 80 páginas e conseguia colocar de forma objetiva, clara e resumida em 15 páginas. E o ministro olha para mim e diz, eu não preciso de tudo isso. Ou você me convence em duas páginas, em uma página, ou não adianta escrever 150. Foi esse o recado que ele me deu. Eu saí dali e levei muito tempo para entender o que o ministro Celso queria me dizer com a inteligência dele. Era o seguinte: você tem as 150 páginas do teu recurso. Ok, eu vou analisar. Mas você não precisa me ensinar direito. Eu sou ministro supremo, eu sou decano, eu conheço. Ou você chama minha atenção, ou você coloca a semente da dúvida, ou você me mostra o problema jurídico na sua essência em uma ou duas páginas, ou não adianta escrever 150 para querer me ensinar algo que eu já sei, já tenho uma posição consolidada. Então, foi um recado interessante que eu levei para a minha vida. Gente, como o ministro Celso de Mello, você tem que mostrar qual era o problema. Então, se a prova era ilícita, porque foi uma interceptação telefônica que excedeu o prazo do alvará, sei lá, mostra isso em duas páginas, inclusive usando recursos visuais, certo? Bem importantes, de recortar o documento, apertar para caber numa folha, fazer um gráfico. Uma vez eu fiz uma linha do tempo para o ministro, que envolvia uma questão de prova ilícita também, mostrando passo a passo, numa linha do tempo, era uma folha, certo? aonde é que começava, as datas das decisões, mostrando a sobreposição e mostrando onde é que estava o problema. O ministro olhou aquilo e eu vi que na hora brilhou, porque foi como se dissesse, tu me mostrou o que eu queria ver, agora eu vou estudar o teu recurso, agora eu vou ler o teu recurso, e o direito eu já sei, eu vou ver se é caso de aplicar o meu entendimento ou não. Então, em suma, Alexandre, se a gente considerar que visual law é foco na comunicação, na qualidade da comunicação, em comunicar bem, direito envolve essencialmente comunicar, é você levar o teu caso penal, é você levar os teus argumentos, é você obter a captura psíquica, é você convencer, é você seduzir, sim, o julgador a partir da sua argumentação. Essas técnicas do visual law, que vão para muito além de fazer desenhozinhos e quadrinhos, obviamente é bem mais complexo, podem ser recursos visuais importantes para melhorar a compreensão, a comunicação e o convencimento. O grande ponto é o equilíbrio, aonde você não pode reduzir o direito a isso, obviamente que não é a proposta do Alexandre, não podemos simplificar ou fazer um raciocínio simplório, achar que o direito tem que ser reduzido a uma história em quadrinhos, obviamente não é isso, certo? Podemos comunicar melhor, sempre levando em consideração quem é o destinatário. Em suma, estou estudando o tema, Alexandre. Acho que isso é importante e está na pauta da discussão e é uma grande contribuição. Falei até demais. Abraço.